Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui para mais um programa Sons do Brasil de toda semana com vocês, ligadinhos aqui pela Rede USP de Rádio nos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 região de Ribeirão Preto e pelo jornal.usp.br/rádio para o mundo todo aí. E toda segunda-feira na Planet Music Brasil, no planetmusicbrasil.com.br. Como sempre, estamos recebendo os nossos convidados hoje aqui, mas antes de apresentar os nossos participantes do programa de hoje, a gente queria mandar um abraço a todas as mães. Dia das Mães de hoje, o Sons do Brasil abraça todas vocês com muito carinho, parabéns a vocês todas. E também registrar aqui o nosso prêmio no Prêmio Profissionais de Música 2017. Temos o prêmio como melhor programa de rádio, muito legal, estamos muito contentes com isso. E vocês que estão nos ouvindo nos ajudaram a isso também. Muito obrigado e parabéns a todos vocês que nos ajuda a fazer o Sons do Brasil. Parabéns especial ao nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, parceiro de todas as horas. Dudu, prêmio é nosso. Vamos agora apresentando e agradecendo a presença aqui dos nossos convidados de hoje. Temos aqui o cantor e compositor, nascido em São Francisco, Minas Gerais, Anderson Moura, prazerzaço, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Poxa, prazer é todo meu, viu? Que maravilha estar aqui nesse bate-papo, super descontraído. Muito gostoso estar falando aqui sobre meu disco que está por vir. Ainda mais a presença da galera aqui, está super bacana esse bate-papo. Espero que todos que estejam nos ouvindo gostem e fiquem à vontade assim como estamos aqui, né?
E o som ao vivo, tem muita coisa boa que vai rolar por aqui.
Opa, vamos lá, vamos fazer um som ao vivo para a galera curtir também, né? Esse é o barato.
É isso aí. E como sempre, a gente tem o segundo elemento aqui, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar aquela temperada na nossa salada cultural. Estamos recebendo hoje aqui, note bem, o ator, cantor, locutor, palhaço, bailarino, circense, redator, produtor e tudo mais, nascido em San Francisco, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, Celso Hicks. Prazerzaço ter você aqui, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Prazer é todo meu e faltou um talento grande também, que é a grande cara de pau que eu tenho de listar tantas coisas sem ser bom em nada. Mas agradeço essa recepção toda e a oportunidade de estar aqui no programa de vocês para falar sobre o projeto.
Legal, vamos falar sobre um projeto bacana que o Celso está à frente aí com a Giro 8 Produtora, junto com o James Lima também, que é o Artistas na Rua. Mas durante o programa desenrolar, a gente vai esmiuçar bastante todo esse projeto aí. E agora só, vocês notaram a coincidência, São Francisco, Minas Gerais, está aqui o Anderson Moura e São Francisco, Califórnia, tá aqui o Celso Hicks, a coincidência de hoje também.
Meu conterrâneo, pô, o Celso, só que maravilha, hein?
Não, o Celso tem uma certa mineirice.
Então é que meu pai é mineiro também. Não. Eu sou mineiro e eu puxo R por Minas Gerais e pela Califórnia também.
Gosta de queijo?
Ixi! Legal, gente. Começando o nosso bate-papo aqui, Anderson Moura, Projeto Clarear. Trabalho novo que tá pintando, tá em fase de construção aí do filho, não é? Conta pra gente um pouco sobre o Projeto Clarear.
Então, esse projeto eu lancei, na verdade, um EP há uns 2 anos atrás, que era o ponto de partida, né, pra que a gente conseguisse mostrar pra galera como que seria, mais ou menos, esse trabalho, né? Então já tem 2 anos que a gente começou. Agora, na semana passada já iniciamos já as gravações, né? E a ideia, na verdade, é fazer com que agora já deslanche de vez, né? Tá bem apertado já a nossa programação. Em julho já vai ser o lançamento do disco, né? E é um projeto super bacana porque vem pra comemorar também os meus 10 anos de carreira, né, de batalha. Na verdade, eu já sou músico, já atuo já há muitos anos, né? Tanto é que eu tive uma participação lá no programa do Raul Gil com 11 anos de idade, né? Mas eu digo que profissionalmente mesmo assim foi a partir dos meus 20 anos que eu comecei mesmo essa batalha aí, né? Onde rolou aquele primeiro cachê. E assim, na verdade, veio esse projeto de uma forma muito legal. Além dos meus 10 anos de carreira, foi o nascimento da minha filha, né, a Clara. E aí que veio esse lance do projeto Clarear, onde clareou uma porrada de coisa bacana assim minha vida, né?
Maravilha. Maravilha, isso é muito bom. E hoje a gente vai desfilar algumas músicas aqui do trabalho novo, né? Pra galera já começar a criar aquela aguinha na boca.
Isso,
né?
Opa!
Pra poder saborear isso quando estiver pronto.
Claro.
Já trazendo o Celso aqui pro papo, Artistas na Rua, Celso, é um assunto que está bastante em voga ultimamente. Tivemos aqui há 15 dias atrás o Edu Felistock, que inclusive parceiro dele, no projeto do documentário Buscando Buskers. E a gente sabe que esse é um assunto que tem muita coisa para ser falada. E o Artistas na Rua, que é um projeto de vocês que está caminhando, trata exatamente disso. Da onde que veio essa ideia, essa vontade de começar com esse projeto, caminhar com isso, exatamente?
Bom, o projeto, ele tem origem ali no final de 2010, começo de 2011, quando a gente ainda estava numa gestão do Gilberto Kassab aqui em São Paulo e teve vários episódios de repressão de artistas de rua, principalmente de músicos, que é o que a gente mais tinha atuando na rua, e ainda é o que mais a gente vê nas ruas de São Paulo. Mas na época a gente teve vários episódios de repressão, então a gente criou um movimento que era pelos direitos dos artistas de rua, começamos a trabalhar ali, negociar com a prefeitura para acabar com essa repressão, liberar arte de rua na cidade, etc. E aí, no meio disso tudo, a gente começou a perceber que estava faltando alguma coisa ali, que não adiantava só a gente fazer um ativismo direto com a prefeitura, a gente precisava de algo mais amplo, porque percebemos que a população como um todo, e até mesmo o meio artístico, tinha um certo preconceito em relação à arte de rua. Então, eu, como um cara que também veio do mundo da comunicação, fiz rádio e TV, trabalhei com internet, trabalhei até em agência de publicidade, tenho uma relação muito direta com a internet. Então, eu e o James, a gente pensou, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um site, vamos fazer uma página no Facebook, vamos fazer um canal ali onde a gente possa divulgar tudo que seja relativo à arte de rua, e através dessa ferramenta de comunicação, a gente vai começar a meio que humanizar a coisa, a valorizar a arte de rua. Então, o Artistas na Rua, ele tem duas frentes principais. Uma é um canal no Facebook, onde a gente divulga qualquer coisa que chegue de arte de rua pra gente, a gente divulga lá. Se alguém tá divulgando um espetáculo, um show, um festival, um evento, se algo acontece de bom, se algo acontece de ruim, a gente divulga tudo por lá. E o segundo canal é um site que a gente tem, que é o artistasnarrua.com.br, que é um site colaborativo, onde o próprio artista vai lá, se cadastra, cria um perfil artístico lá, então a população tem acesso a um catálogo enorme de artistas que colocam o material que eles quiserem, a gente não filtra nada, e ao mesmo tempo, dentro do perfil, ele coloca aonde ele toca, quando ele toca, ele pode criar eventos para cada apresentação dele, ou se é um artista que tá recorrente em algum lugar, ele cria uma recorrência lá, etc. E isso vai povoando um mapa que dá uma ideia pra gente, pros artistas, pra população e pro poder público de como a cidade recebe uma ocupação de rua incrível.
A gente vai entrar bastante nesse assunto, vamos detalhar bastante. Eu queria convidar o Anderson pra gente começar a botar música no pedaço aqui.
Vamos agora. Vambora? Queria convidar também aqui meu amigo, parceiro, irmão, Michel Machado, nas percussões, para dar esse molho gostoso aí pra gente.
Legal, parabéns.
Vamos lá.
E agradecer também a presença aqui do Michel por aqui. Vamos nessa?
Bora, vamos aí com a música que deu início a tudo isso aí, né? A música Clarear.
Vamos embora então. Anderson Moura e a música Clarear ao vivo aqui no Sons Brasil. Daqui a pouco a gente tá de volta. T4.
Coração pávido, me vejo assim calado, como abatido, como a férula. Eu não sou mais ávido, me sinto iluminado, cultivando o brilho de uma pérola. O fulgor dos teus olhos resplandeceu uma crença em uma paixão que é alçada às asas do amor. Ser divino, Deus menino, é o que nos une às asas do destino. Joia rara de beleza reluziu amor em mim, arrebatou aqui no peito uma paixão que não tem fim. Se estou longe num abraço, o meu coração dispara. Dorme enquanto a noite cai e amanhã se torna clara. Clara, oh Clara, oh Clara, vem clarear. Clara, Clara, oh Clara, oh Clara, vem clarear. dos teus olhos resplandeceu a crença de uma paixão que é alçada às asas do amor. Ser divino e Deus menino é o que nos une às asas do destino. Joia rara de beleza reluziu amor em mim, arrebatou aqui no peito uma paixão que não tem fim. Se estou longe num abraço, meu coração dispara. Durmo enquanto a noite cai e amanhã se torna. Joia rara de beleza reluziu amor em mim, arrebatou aqui no peito uma paixão que não tem fim. Se estou longe num abraço, meu coração dispara. Durmo enquanto a noite cai e amanhã se torna clara, clara, oh clara, oh clara, vem clarear, clara, clara, oh clara, oh clara, vem clarear.
Voltando depois do som aqui de Anderson Moura, clarear. Anderson, a gente tava falando aqui com o Celso, artistas na rua, você já em algum momento tocou na rua, já teve essa intenção, conhece alguém que toca?
Não, conheço uma galera muito grande, assim, né? Vários amigos fazem esse tipo de trabalho que eu acho maravilhoso, né? O único problema é que, infelizmente, tem muita repressão, né? Dessa galera que quer mostrar cultura, né? Que quer mostrar um pouco esse trabalho. Eu, particularmente, nunca fui pra rua pra tocar, né? Fazer propriamente esse trabalho, né? Mais a questão de festivais que a gente participa, né? De alguns bares que você tem que acabar tocando no meio da rua também, que rola muito isso.
E você mora num município onde a arte na rua é latente, né?
Sim, sim.
É o Embu das Artes.
Sim, é. Quando você passa por ali, você vê até essa parte. Além dessa questão dos bares, né? Eu toquei muito tempo ali também em bares ali no Embu, né? E além de você ter essa galera tocando nos bares, você tem também essa expressão cultural muito bacana lá, né? Tanto da parte musical quanto da parte teatral, que eu acho super legal também. Tem muita coisa bacana nesse sentido, né?
Celso, dando sequência no papo, naquela época surgiu essa necessidade, de repente, de organizar um pouco a coisa. Quer dizer, tava tudo muito solto, tinha toda aquela repressão e a ideia de vocês foram fazer isso. De lá pra cá, houve, pelo menos visualmente, houve uma evolução com relação a isso. Hoje nós temos uma Paulista aberta durante o final de semana. No carnaval, os blocos ocupando rua, coisa que há muito tempo tinha se perdido isso em São Paulo. Mas de lá pra cá houve uma evolução. Tudo isso foi através de conversa, reuniões, algumas leis foram criadas. Como que rolou tudo isso?
Eu acho que tudo isso faz, na verdade, parte de um movimento que é até global, onde grandes cidades cresceram tanto e começaram a ter um movimento ali até os anos 80, 90, de todo mundo ir fechado para shopping centers, dentro de casa por causa de televisão, etc. A população parou de ocupar ruas, praças, parques. Não, e aí dos anos 2000 para frente começou a rolar um movimento que muitos artistas e outros movimentos organizados ali da sociedade começaram a perceber que, cara, muitos dos problemas que as cidades tinham é porque as ruas estavam vazias. Então a gente tem uma tendência mundial de ocupação da rua. Isso tá ali na música, tá nas artes cênicas, tá nos movimentos de ocupação de praças, nos coletivos artísticos, tá no grafite, tem até galera que faz tricô e crochê e crocheta árvores e postes e tudo que você consegue imaginar tá vindo pra essa coisa de trazer as pessoas de volta pra rua, elas se sentirem que a cidade pertence a elas de novo. Então, a partir disso, a gente foi se movimentando e hoje, quando a gente olha pra Paulista, pro centro da cidade, pra várias outras partes da cidade e vê muito mais artistas ali na rua, é porque dentro do ativismo a gente conseguiu uma lei dos artistas de rua, que garante que os artistas vá sem precisar de autorização. Pro carnaval, que você citou, foi acho que mais de um ano ali para conseguir um diálogo dentro da prefeitura, para criar uma lei que regulamenta o carnaval de rua na cidade, e de repente rolou esse boom dos blocos, e agora a gente tá tendo volta e meia até as idas e vindas do grafite. O que não falta são movimentos pra galera ir pra rua, e agora a gente tá, às vezes, pegando uma coisa do caos, né? Porque com a liberdade vem o caos. E aí do caos a gente precisa da organização. Mas quanto mais essa organização vier do debate civil, da sociedade, e não como ordem de cima para baixo, vindo do poder público, melhor, né?
Vem o sentido invertido da coisa, quer dizer, na verdade, precisamos disso, e não vocês vão fazer isso, né?
Exatamente, não é uma coisa que o poder público virou e falou, acho que agora a gente precisa de artistas ocupando as ruas. Não, é o contrário, os artistas estavam ocupando, o poder público não soube lidar, começou reprimindo, aí a gente virou e falou, não, a gente tem ali, ó, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 9º, é garantida a liberdade de expressão artística, científica, religiosa, ou blá blá blá, independente de censura ou licença. Portanto, vocês não podem proibir. Aí os caras falam, ah, tá bom, a gente não vai proibir. E aí, de repente, todo mundo lá.
Legal. Celso, a gente tem um momento no programa chamado Pitaco do Convidado, onde a gente pede para que o convidado pitaqueie no programa. Eu tô convidando você para pitaquear no programa agora. Indica um som aí pra galera conhecer.
Bom, agora vocês vão conhecer o som de uma banda chamada Kick Bucket. Kick Bucket é um projeto que foi iniciado por um cara chamado Bruno Kiyoshi, baterista, que não toca numa bateria normal. Ele toca numa bateria de baldes, de plástico, aqueles que a gente tá acostumado a ver. Balde de tinta, balde de limpeza, extintor, tudo sucata, tudo coisa que ele pega por aí. Ele começou tocando sozinho na rua, de repente ele se juntou com um saxofonista, o Thiago Kim, e aí de repente entrou um baixo, entrou um teclado e formou-se a banda Kick Bucket. E ano passado eles gravaram o primeiro disco dele e a gente vai ouvir uma das músicas do disco, que é Terminal Capelinha.
Maravilha, é uma banda formada na rua.
Exatamente.
Legal, então vamos lá. Pitaco do Celso Ricks aqui no Sons do Brasil, Kick Bucket e a música Terminal Capelinha. A gente volta no segundo bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no bloco 2, vocês ouviram a música Lua, com Anderson Moura. Fala um pouco pra gente dessa música, Anderson.
Essa música é um baião, né? No disco eu tô tentando dar uma diversificada bem bacana, assim, nos ritmos que a gente é acostumado a tocar, ouvir. Essa coisa da música brasileira, né? E nesse disco vai ter a participação super especial do Xambinho do Acordeon, que foi o Luiz Gonzaga lá do filme da Ed Pai Pra Filho, né? Vai estar super bacana, né? Depois, com todos os instrumentos aí, vai estar uma coisa muito legal de se ouvir. Até pra dançar também, né? Quem tiver afim, né? Então vai estar super legal.
Legal, vamos ter um baiãozinho ali, então.
Opa! Além de vários outros ritmos, né? Vai ter bastante coisa aí pra curtir nesse disco aí. aí.
Você participou do Raul Gil com 11 anos de idade. Aí você teve que dar uma parada porque foi bem na fase da mudança de voz ali, foi?
É, foi bem por aí, é. É, foi exatamente
mas
isso.
Mas aí você retornou de novo.
Foi, foi. É, eu fiz uma participação bem lá atrás, né? Na verdade era muito novo, né? Era muito verde ainda pra situação num todo, né? Mas logo depois que eu participei e vi essa questão da mudança de voz, eu resolvi dar um tempo, mas aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais no estudo do instrumento, né? Onde eu comecei a estudar bem o violão, fui estudar na Fundação das Artes em São Caetano, né? Estudei violão popular. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais essa questão musical, que eu comecei a querer voltar a trilhar o caminho mesmo de cantor, né? E compositor.
É, Celso, vocês estão montando uma plataforma de mapeamento de arte de rua também? Vocês estão nesse processo? Já existe dentro do Artistas na Rua?
Exato.
Nós recebemos aqui também, com relação à arte de rua, nós recebemos aqui o Daniel Bacchieri, que é do Street Music Maps, né? E faz um mapeamento mundial aí de artistas de rua, mais ou menos isso.
Sim, ele faz um mapeamento de música de rua ali,
de
internacional.
Música. Essa plataforma de mapeamento que vocês estão fazendo está dentro do site do Artistas de Rua? Como é que está funcionando isso?
Esse mapeamento ele está dentro do site artistasnarua.com.br.
É aquele que você falou que o próprio artista entra...
Isso, exatamente. Ah, porque ali a gente trabalha numa metodologia que, sei lá, tem a palavra gringa, agora toda chique pra isso, é crowdsourcing. Se a gente tem o crowdfunding, né, que é aquele financiamento colaborativo, financiamento coletivo, que as pessoas chegam e vão dando dinheirinho, né? Aqui não, o que as pessoas contribuem é com informação. Então quando você trabalha com uma coisa em crowdsourcing, é um trabalho coletivo pra chegar num produto. Nesse caso, o nosso produto é um mapeamento da arte de rua. Então a gente tem um site que foi lançado em 2011, que a gente teve o apoio da prefeitura através da SP Tours, conseguimos levantar um site que era bem simples, mas com esse site simples a gente já conseguia fazer com que a artista colaborasse ali e indicasse pra gente onde acontece. Só que a tecnologia ficou meio ultrapassada já, que tudo evolui tão rápido. Então a gente agora tá num processo de criar um Artistas na Rua 2.0.
Então, um upgrade, né?
Exato, vamos dar um upgrade no nosso site de crowdsourcing. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um financiamento colaborativo, porque a gente entende que a rua é uma rede, então nada mais lógico do que usar a rede para viabilizar a plataforma. E a gente vai tornar tudo muito mais intuitivo, mais fácil, mais prático para o artista, através de um aplicativo, através de um site mais fácil de manipular. O nosso objetivo é que a gente consiga agregar mais e mais artistas para dentro da plataforma, para ter uma visão mais geral do que acontece e também para conseguir oferecer uma série de ferramentas a mais para o artista conseguir se viabilizar, conseguir se mostrar para o público, conseguir ser financiado pelo público, conseguir contratações, porque nem só da rua vive o artista de rua, e por aí vai.
Legal. Anderson, vamos botar mais um som no pedaço?
Bora.
O que a gente rola agora?
Vamos tocar aí a Lamentos da Baiana, um samba super legal aí, olha lá. Dorival Caymmi.
Opa, Lamentos da Baiana, com Anderson Moura, ao vivo nos Sons do Brasil.
Dedé. Sou de botar mais pimenta em vatapá, pra você parar de falar. Inveja te amagar até mais que giló. Não vou deixar você me esculhambar, como já dizem nesta mota. Já que vem em minha porta, vamos levantar a pó. Um bafafá se está palado, põe-se a chorar, pode até sair em cana. Se eu reclamar daqui morar, Deus há de perdoar por ouvir os lamentos da baiana. Não sou de dar ponto sem nó, meia verdade é uma mentira. Arma sem bala não atira, então vai de cipó. E sou de botar
mais pimenta em Vatapá, pra você parar de falar. Sua inveja é de amargar, até mais que giló não vou deixar você me esculhambar. Como já dizem nesta mota, já que veio em minha porta, vamos levantar a pó de um bafa fascista pra lá. Põe-se a chorar, pode até sair em cana. Ah, se eu reclamar daqui morar, Deus há de perdoar por ouvir os lamentos da baiana. Não sou de taponto sem nó, meia verdade é uma mentira, arma sem bala não atira, então vai de cipó.
Depois de Lamentos da Baiana com Anderson Moura, voltamos aqui para continuar nosso bate-papo. Anderson, você falou que existe todo um cronograma para esse seu projeto Clarear. O lançamento está previsto para 29 de julho, é isso?
Exato.
É. Esse é pontual, ou seja...
Pontual.
Nada daquele de ficar mixa, desmixa, mixa de novo. Vamos correr que já está definido.
Ah, não. Tem que ir, porque senão a obra não se solidifica, na verdade, né? Então a gente manteve essa data aí. E o lançamento do disco vai ser lá no Malagueta Galpão, que é uma casa super legal em Alphaville. E tem um espaço super legal, espaço pra criançada também. Os pais que queiram ir pra assistir o show, vai conseguir deixar os filhos lá no playground super legal que eles têm lá. Então o espaço do Malagueta é um espaço totalmente favorável pra que a gente consiga fazer esse lançamento de uma forma bem legal. Porque o som que a gente faz é um som muito familiar, né? É um som muito mais aconchegante, não é aquela coisa balada, né? Então...
Legal. Como produtor, eu vou até te falar, cara, maravilhoso o que você fez. Porque coisa de lançamento de CD, você pergunta pro artista, e aí? Em meados de setembro, outubro, novembro, dezembro...
É isso que acontece, né?
Você pontuou e vamos correr aqui que tem que sair.
Ah, não, tem que ser, né? Tem que colocar uma meta, né? Tem que ter um objetivo, né? Na verdade, a gente veio retardando isso aí já há 2 anos, digamos assim, né? Eu também passei por esse processo de vamos e não vamos, vamos e não vamos, vamos e não vamos. Então agora, quando começou o ano, a gente falou, não,
tem que
começar. É, vamos desapegar dessa situação toda aí e vamos tocar o barco, né? Que tem que ser assim, né? Então a galera também cria uma expectativa muito grande, né?
Claro.
E a gente fica naquela, ah, vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar. Às vezes o pessoal vai te ver num bar tocar e você falou com ele há 2 anos atrás, ah, então, vou lançar meu disco, hein? A pessoa, e já lançou? Você fala, poxa, ainda não, mas vou lançar, entendeu? Então fica uma coisa meio chata, né? Então, o legal é botar uma meta e a gente ir pra cima desse lançamento.
E o que tiver que melhorar, que vem o segundo.
Que vem o segundo, aí a obra já ficou pra trás.
Certo. Celso, voltando um pouco, a gente tá falando de artistas na rua, mas voltando um pouco pra trás aí, falando um pouco do seu trabalho, você é um dos componentes lá da companhia Naldícaros, né?
Exatamente.
E essa questão dos artistas de rua tem a ver também, porque a Naldícaros, de uma forma geral, no surgimento, foi um momento que surgiram várias trupes com essa característica. A Naldícaros também tinha em algum momento a arte de rua ali, na proposta.
Sim,
né,
tem vocês, 100%. Né? É. Aliás, eu acho que eu só me envolvo com arte de rua hoje em dia porque eu sou da Naldícaros. A Naldícaros nasceu em 92, ali no momento em que tava rolando uma transformação no circo, né? Tipo, é bem o nascimento, a época de surgimento dos grupos de circo contemporâneo. E aí o circo contemporâneo ele vem para quebrar aquela lógica do circo embaixo da lona, onde o espetáculo é uma sucessão de números.
É desmistificar aquilo, né? O circo não é a lona, o circo na verdade é...
O circo é a técnica, o circo é a expressão artística que tá ali.
É o artista em si, né?
Exato, a lona é uma criação ali do final do século 17 para 18. Antes disso era em arenas, ou era na rua. O circo acontece em qualquer lugar possível. E aí a Naldícaros, ela tem como proposta, já na sua origem, fazer espetáculos que tragam um olhar novo para a cidade. Então, com a Naudícaro, já fiz muito circo na rua. A gente faz espetáculos que interferem na arquitetura da cidade. Então, a gente usa prédios, se pendura nos prédios para como suporte de cenário.
Para performance.
É, a gente faz espetáculos que são pensados para a rua. A gente, no meio para final dos anos 90, quando rolou aquela invasão pernambucana aqui em São Paulo, a Naudícaro foi uma das responsáveis por fazer com que o maracatu tomasse o tamanho que tem hoje. Os primeiros cortejos de maracatu pela cidade saíam do galpão da Nau de Ícaros ali na Vila Madalena, rodavam pela Vila Madalena com o pessoal do Mestre Ambrósio, nossos grandes mestres ali, o Éder Rocha, o Maurício Badê, o Helder, essa galera toda ali comandando esses cortejos. E a partir disso a gente fez muita coisa na rua, chegando a participar. A gente fez um tour em 2004 uma vez pela Europa, que era essencialmente em festivais de arte de rua. Então a gente viajou a Europa por Itália, França, Bélgica, Suíça, fazendo rua. Fizemos um festival de teatro de rua em Bogotá, na Colômbia. Então ali eu respirei a rua. E de repente, quando aconteceram os episódios com artistas de rua, poxa...
Nada como abraçar essa causa.
Exatamente, né? Já tava lá, já tava respirando aquele negócio há tanto tempo que tinha que gotar pra fora ali no...
Legal. Eu vou pedir licença pra vocês. Quem vai pitaquear no programa agora é os Sons do Brasil, tá ok? Estamos trazendo aqui um trabalho de uma banda aqui de São Paulo chamado Circo Motel. Muito interessante. Uma banda que tem o rock como base, mas que não é essencialmente rock. Ela faz uma miscelânea de várias coisas, mas que sai um trabalho super interessante. Nós recebemos o CD deles e pensamos lá a música Bom Camarada. E nós trouxemos aqui como Pitaco Sons do Brasil de nossa parte, tá ok? Vamos lá então, Circo Motel, Bom Camarada. Voltamos no terceiro bloco.
Há uma tempestade rara no seu peito. Você quebrou a cara, não viu outro jeito. Fechou o coração e agora vive em guerra. Estamos todos com a mão e a porta aberta pra lhe tirar da solidão que não liberta. A vida precisa de ajuda pra ajudar. O sol há de brilhar bem mais. Meu amigo do peito, meu irmão, escute bem o que lhe diz essa canção. É preciso crer na boa mulher e nos bons camaradas. Há uma tempestade rara no seu peito. Você quebrou a cara, não viu outro jeito. Fechou o coração e agora estamos todos com a mão e a porta aberta pra lhe tirar da solidão que não liberta. A vida precisa de ajuda pra ajudar. O sol há de brilhar bem mais. Meu amigo, bem o que lhe diz essa canção. É preciso crer na boa mulher e nos bons camaradas. É preciso crer, amigo do peito, meu irmão. Escute bem o que lhe diz essa canção. É preciso crer na boa mulher e nos bons, e nos bons, e nos bons.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pra florir a paixão que meu peito se pôs a ruir. Peço ao vento que trazes pra mim, meu querubim. Brisa que cai, beija a flor do jardim, infla de festa esse abismo, faz reluzir, faz brotar em meu ser um arlequim. Me afasto de mim ao som de um clarim. Imagine nossos copos se juntar num veleiro solto a velejar, vendo o céu findar no mar. Vento do mar pode se retrair, a paixão em meu peito se fez seduzir por aquela flor que estava aqui, meu amor, a sorrir, a sorrir. Imagino nossos copos se juntar num veleiro solto a velejar, vendo o céu findar no mar. Vento do mar pode se retrair, a paixão em meu peito se fez seduzir por aquela flor que estava aqui, meu amor, a sorrir e a sorrir. A sorrir. A sorrir. E a sorrir.
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, ouvimos Vento do Mar com Anderson Moura. Essa foi a música que nós tocamos como pitaco aqui quando o Nel Filho esteve aqui, é isso?
Isso, meu grande amigo Nel Filho, vou deixar um grande abraço para ele aí.
Essa é uma das três que fizeram parte do primeiro EP lá?
Isso, essa foi uma das três, né? Teve a Lamentos da Baiana, essa e mais uma outra, né? Essa música era super especial porque rolou de uma forma muito bacana, né? Eu fui levar pra um amigo, o Marcos Teixeira, apresentei a música pra ele e a música não tinha nada a ver com o que é Vento do Mar hoje, né? A gente começou a mexer e foi mexendo e falou assim, meu, você vai ter que mudar essa letra todinha da música, bicho. Não ficou nada a ver a música agora, né? Então a música ficou meio que de lado, né, essa música aí. Depois eu tava indo tocar um dia e de repente vieram as ideias e acabou rolando. Mas foi praticamente a última música que aconteceu, mas foi uma das que entraram no EP, porque acho que conta uma história muito bacana, assim, né? Tanto musicalmente quanto em letra, né?
Legal. Deixa eu só retornar um pouquinho. Nós tocamos o Circo Motel no final do bloco anterior. E durante o off aqui surgiu um papo legal que eu acho interessante. Falando aqui com o Celso sobre o trabalho do Naldo Ícaros, ele contou pra gente um episódio que eu achei interessante. Conta pra gente esse episódio rapidamente, Celso. Ou ligado a motel aí.
Bom, o nome Circo Motel ali, ele me trouxe uma memória, porque a gente lá ali na Nau de Ícaros, todo ano a gente faz uma festinha de fim de ano, a gente chama carinhosamente de Natanal. Mistura ali o Natal com a Nau, blá blá blá, essas coisas todas. Certa
Natal
vez
com a com Nau.
A Nau. Com a Nau de Ícaros, a Nau de navio, né? E aí, certa vez, um dado ano que eu não consigo lembrar agora exatamente qual que foi, alguns anos atrás, alguém do grupo foi numa festa que aconteceu dentro de um motel. Aí ela falou, meu, isso é muito incrível, a gente vai ter que fazer uma festa da Nau de Ícaros no motel. Aí fizemos. Como a gente já tinha uma piada que era sempre feita ali com a Nau de Ícaros, né? E aí, como é que vai a Nau? A gente não teve outra coisa, né? Fez uma festa de fim de ano e o tema era Declare Seu Amor a Nau.
Fizeram um Natanau.
Natanau no motel. Declarando o amor anal de Ícaros.
Muito interessante. Aproveitando aqui, Celso, pra gente dar uma pincelada também no projeto distopia.com, que foi esse projeto na década de 90, rolou isso, né? No início
da pré-história da internet.
Os dinossauros passeavam pelos computadores e
ali onde é o Facebook hoje era tudo mato.
Conta pra gente como é que rolou isso.
Bom, eu trabalho com internet desde o primórdios dela, né? Desde os idos de 95, quando a maioria das pessoas não sabia nem o que era um e-mail direito. Putz, não tinha MSN, isso aqui, essas coisas tudo, era tudo mato ali. E aí, eu e um amigo meu de infância, o Thiago Budor de Moraes, hoje em dia só Thiago de Moraes, a gente foi trabalhar numa produtora de sites, que foi também uma das primeiras produtoras que tinha na época, produtora.com. A gente passava a maior parte do dia ali, produzindo sites corporativos, e no meio tempo, ele principalmente, que era diretor de arte, um cara super criativo e inquieto, a gente começou um projeto de web art, que na época também era algo completamente estranho e hoje ainda é. E aí, no meio disso tudo, surgiu a distopia, que era uma palavra que a gente gostava muito, ele gostou muito, que é, significa a anti-utopia, o contrário de utopia, uma palavra que ele descobriu num quadrinho do Hulk. No meio disso tudo, a gente foi criando peças de web art que a gente mandava para exposições, às vezes foi para bienais. Um desses sites em específico, a gente inscreveu num concurso de web art na Casa das Rosas, quando a Casa das Rosas ainda era um espaço de artes visuais e não de poesia e literatura. E, cara, era um concurso internacional e, para nossa surpresa, a gente pegou o segundo lugar. Atrás de um site que era o concurso mundial, que chamava jod.org, e em terceiro uma russa incrível, muito louca, chamada Olya Lialina. Cara, pra gente foi uma surpresa e foi uma aventura que a gente tinha ali de trabalhar com arte dentro desse meio eletrônico, digital, totalmente novo. E numa época onde a internet era completamente utópica. A gente entrou na internet como utopia, porque era o mundo super livre, com um site que falava sobre a anti-utopia, mas também com uma coisa completamente muito louca e mais caótica do que a internet já era. E isso tudo descambou nesse monte de relação que eu tenho até hoje com a internet, que tá ali no Artistas na Rua também.
Anderson, só você não pitaqueou aqui ainda.
É, falta o meu pitaco aí, né?
É? Então vamos lá.
Ó, eu falei tanto desse cara aqui no decorrer do programa, que é um super amigo aí meu também, e foi meu mestre aí, me ensinou muita coisa, né? Então o meu pitaco é em cima desse disco super legal que o meu grande amigo Marcos Teixeira acaba de lançar juntamente com o Quinteto Cais, né? Esse disco aqui são composições do Marcos juntamente com o Felipe Silveira, né? E a música que vai tocar é a música Marco Zero.
Marco Zero, com Quinteto Cais, pitaco do Anderson Moura aqui no Sons do Brasil. Vamos ouvir esse som e a gente volta pra gente finalizar todo esse papo. Thank you. Depois do pitaco do Anderson Moura aqui, que foi do Quinteto Cais e a música Marco Zero, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero imensamente agradecer a presença de vocês aqui, ter aceito o convite, estar junto com a gente escrevendo o capítulo 111 da História Sons do Brasil. Celso, muito obrigado por você ter vindo com a gente aqui e ajudar a gente a fazer mais esse capítulo da nossa história.
Eu que agradeço. É um prazer enorme sempre poder falar sobre arte de rua por aí, porque eu acho que é uma arte extremamente nobre que precisa ser sempre valorizada. Muita gente olha ali pro artista de rua, tem gente que olha e pensa, pô, coitado do cara, não tinha mais onde tocar, ele teve que vir pra rua. Não, é o contrário, meu. A pessoa que tá na rua quer tá na rua porque ela acredita que é ali que ela tá em contato direto com o público dela, que ela não precisa passar por todos aqueles trâmites burocráticos ou meio mercadológicos ali. Não, a pessoa tá lá, ela quer estar na rua e ela, muita gente faz trabalho de extrema qualidade. E queria agradecer aqui para poder divulgar o projeto Artistas Legal. Na Rua.
Então, só reforçando, se a galera quiser entrar em contato, o artista de rua que está lá, que ainda não está inscrito lá, não, ainda não fez o seu cadastro no Artistas na Rua, qual o endereço, qual o procedimento, como que eles fazem para ter esse contato?
Bom, a gente tem duas coisas muito importantes. Por favor, acessem a página no Facebook, o Artistas na Rua, está lá, é facinho, coloca Artistas na Rua no Facebook, já está lá. Curte, se você tiver alguma coisa para divulgar que vai acontecer na rua, manda pra gente que a gente divulga tudo que a gente recebe, sem nenhum filtro. A gente só não publica o que não acontece na rua. Depois entra no site também, artistasnarua.com.br, cria lá o seu perfil, indica onde você está se apresentando, porque tudo isso vai ir pro nosso mapa que mostra onde a arte de rua está acontecendo na cidade.
Maravilha, Celso. Muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui.
Obrigado.
Anderson Moura, Projeto Clarear a Caminho. Muito obrigado também por você estar com a gente, vir aqui contar um pouco desse projeto, um pouco desse seu trabalho, um pouco da sua história também. E estamos ansiosos pelo lançamento do Clarear.
Aí. Opa, vamos lá. Bom, eu que agradeço você pelo convite, foi muito legal, muito gostoso aqui o bate-papo aqui, meu parceiro aqui, conterrâneo, lá de São Francisco. Muito legal o bate-papo, muito bacana. Acho que a gente precisa de um pouco mais de espaço como esses, né? Onde a gente possa falar um pouco mais do nosso trabalho, divulgar um pouco mais. Fica o meu grande agradecimento por você estar cedendo esse espaço bacana pra gente aí, viu? É, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem meu site no ar, né? AndersonMoura.com. É, lá também tem toda a informação do lançamento do disco. Lembrando, galera, ó, vamos chegar junto todo mundo lá no dia 29 de julho, no Malagueta Galpão, em Alphaville. O endereço tá lá no site, tudo certinho, tá? É, e através do site também tem meu site de relacionamento, né? Facebook, Twitter, Instagram, que o Clarear tá aí e a coisa tem que clarear. Ó, eu quero desejar aí, primeiramente, minha mãe, um feliz Dia das Mães. Segundo, minha esposa maravilhosa, que acho que se não fosse ela, acho que o Projeto Clarear também não estaria acontecendo, né? Então, desejar a todas as mães, principalmente a minha querida esposa Luciane, um feliz Dia das Mães pra vocês, tudo de bom.
Beleza, então, muito obrigado. Agradecendo mais uma vez o premiadíssimo Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil. Obrigado por estar junto com a gente nessa empreitada. É, queremos aqui também parabenizar a todas as mães do Brasil. Dona Eliane Gomes, um beijo pra ti. Mamãe já não está mais aqui com a gente, mas todas as mães que estiverem aí recebam nossos abraços aqui do Sons do Brasil, tá ok? Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anotar os e-mails aí, sonsdobrasil@terra.com.br ou produtores_radiousp@usp.br. Se você quiser também curtir a nossa página no Facebook, procura lá facebook.com/projetosonsdobrasil. Anderson, como tradição no Sons do Brasil, a gente sempre encerra o programa com uma música do artista convidado, porém, não mais ao vivo e agora sim do CD. A gente está curioso para saber como é que vai ficar esse clarear ali, já todo gravadinho. Então eu peço que você indique uma música dele para que a gente encerre esse programa aqui em alto astral, mostrando esse trabalho maravilhoso.
Ah, se é para ser alto astral, vamos então com a música Flor do Medo, que é um samba funk super legal aí. Certeza que a galera vai curtir e vai dançar bem legal aí.
Vamos lá?
Simbora.
Flor do Medo com Anderson Moura, encerrando o programa de hoje, esperando contar com vocês na próxima semana com mais bate-papo gostoso, mais música de qualidade, assuntos interessantes e tudo mais que engloba os Sons do Brasil. Ganhamos o PPM 2017. Um abraço a vocês.
Sou retalho, voltando de uma bebedeira depois do trabalho. Chuto o balde e me atrapalho. Em
deixo pelo chão jogado o meu agasalho. Olho pra mim mesmo e me calo. A mente me pergunta, será quanto que eu valho? Vejo no espelho um paspalho jogado ao léu por um amor e descartado de um baralho. Flor do medo que assombra minha alma, caia pelo chão e pelo chão que cai se espalha. Deixa um dedo de esperança pra um amor que foge da navalha. Flor do medo que assombra minha alma, caia pelo chão e pelo chão que cai se espalha. Deixa um dedo de esperança pra um amor que foge da navalha. A cama e não tem falha. Me pego pensando naquele corpo de fornalha. Sobre as mãos um buquê de flor dália. O fogo da paixão se alastra na mais simples palha. Como um furacão que estraçalha um vilarejo de amor num coração canalha. Suas frases de maracangalha decepam uma paixão ferida que não foge da batalha. Flor do medo que assombra minha alma, caia pelo chão e pelo chão que cai se espalha. Deixa um dedo de esperança pra um amor que foge da navalha. Assombra minha alma, caia pelo chão e pelo chão que cai se espalha. Deixa um dedo de esperança pra um amor que foge da navalha. No, 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 no. Flor do medo que assombra minha alma, caia pelo chão e pelo chão que cai se espalha.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.